amigos da Rede, tudo bem com vocês? Da Rede Talk Show, episódio X aí do Da Rede Talk Show. A gente parou de contar quando, como diz minha mãe, depois dos 30 a gente para de contar, entendeu? Então a gente parou de contar, não tenho ideia, vai estar na descrição aí. E eu não sei, toda vez, acabei de reparar isso, toda vez eu faço suspensezinho, não mostro o convidado, tal, mas tá na thumb.
Ah, é verdade.
Tá na descrição, tá lá, Adílio, história do Adílio. Então pra que eu vou ficar fazendo frescura aqui pro pessoal que ainda não viu você? Então é isso, ó, da Rede Talk Show, com oferecimento de Escola da Nuvem, então escoladanuvem.org. Escola da Nuvem é um projeto social, QR Codezinho aqui. Escola da Nuvem é um projeto social que visa colocar pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. Então você vai aprender do zero uma profissão nova, que no caso é ser um engenheiro de cloud computing, e vir trabalhar com a gente na Da Rede em algum momento da sua vida. E o processo é completo, desde a capacitação, do básico até o intermediário avançado e a posicionamento no mercado de trabalho. Tem um monte de empresa parceira, tem um monte de tutor de alto gabarito. Então, se você se encontra nessa situação de vulnerabilidade, escoladanuvem.org, aponta o celular para o QR Code aqui ou acessa e entende lá como é que funciona o processo seletivo. Se você não se encontra na situação de vulnerabilidade, você pode indicar isso para alguém que você conheça nessa situação. E se você for um cara altamente capacitado, gabaritado, você pode se inscrever para ser tutor lá, tanto de hard quanto de soft skill, tá? Então, esperamos você. Turmas para 2024 já estão recebendo inscrições, tá bom? E hoje eu tô aqui, cara, eu tô muito feliz. Não tem um cara que eu pedia muito pra vir aqui, cara.
Putz,
que é você. Eu enchia o saco do Cassião. Falava, mano, marca com o Adílio, por favor, cara. Nunca te pedi nada.
Você sabe que dá. Você é tipo o Jô Soares, cara, né, cara? Assim, aqui da minha época, Jô Soares, tá, galera?
Danilo Gentili.
Danilo Gentili.
Não,
Jimmy Fallon. Show, muito bom. Isso. Aí eu vi, putz, cara, eu vou falar porque dá. Se ele que vai falar comigo. Tô até nervoso, cara. Que nervoso. Estou...
Você fica diante de Alexandre de Moraes.
Emocionado.
Que você não pega. Se apresenta aí para a nossa agência rotativa.
Vamos lá, pessoal. Bem, eu não estou acostumado com as câmeras aqui, desculpa. Então, eu sou Adílio Santos. Estou aqui na Da Rede já fazer um ano e 6 meses, cara, trabalhando com vocês. Olha que bacana.
Em ano de... 16 anos.
Em ano de cachorro já 16 anos.
em ano de Cloud Specialist já dá uns 16 anos.
É isso aí. Tô aqui, a gente nunca é, né? A gente tá como alguma coisa. Então eu tô aqui como Head da área de governança, que é o que eu mais gosto de fazer, a minha vibe, que é essa questão do legal, do normativo.
Né?
Governar. Meu sonho, né?
Seu sonho era ser governador.
Você perguntou, Sadili, qual é o seu sonho quando você era criança? Essa meu sonho era ser presidente, você acredita?
Sério mesmo?
Desde quando eu era criancinha, meu sonho era presidente do Brasil.
Você era megalomaníaco, desde pequeno.
E antes de qualquer coisa, sempre amei os símbolos nacionais. Então, a bandeira, o hino nacional...
Camisa da Seleção Brasileira, não.
Isso aí na Copa tá tudo bem. Mas esses dias, recentemente, eu descobri que o hino nacional, quando o Brasil ainda tava, era Estados Unidos do Brasil, aquela parte que é instrumental do início do hino, é cantada.
Tinha
um trecho, tem uma letra. E se você cantar a letra, a sonoridade é a sonoridade dos instrumentos,
gente,
cara.
Isso em algum lugar?
Eu achei no YouTube esses dias aí. Aí depois achei a letra e comecei a decorar.
Agora então, vai ser o cara nos eventos oficiais, quando toca o hino, que canta a introdução.
Que canta a introdução, isso.
Pra falar que você é muito patriota.
É muito patriota. Eu gostava do hino da bandeira. Enfim, caramba, era louco, né?
O lindo Pendão da Esperança, né? Isso aí, né?
É muito legal, cara. E nunca fui pro exército nem nada, hein?
Na época de colégio era obrigado a jurar a bandeira?
Não, meu colégio a obrigação era de sobreviver mesmo, assim. Que era é tipo o colégio do Cris, sabe?
Entendi.
Então, assim, os caras... Entendi. Era isso que era a vibe naquela época.
Não precisava jurar
não
bandeira.
Não precisava. Acho que era facultativo, vai.
Você queria ser presidente? Já pulei um pouquinho os pedaços, depois a gente pergunta mais. Você queria ser presidente da República?
Presidente da República.
Quem que foi o primeiro presidente que você lembra?
Que eu lembro.
Foi o Sarney?
Não, Sarney, né? Mas assim,
Você tinha algum ídolo na política? Uma puta que pariu, ou você queria fazer diferente?
Não, ainda quando eu estava na adolescência, assim, que eu achava o cara muito inteligente, que é, de fato, uma pessoa muito inteligente, aí eu não discuti politicamente, né?
Não, jamais.
Mas Fernando Henrique Cardoso, cara.
Muito inteligente.
Inclusive, na minha formação, né? Minha primeira formação é Ciências Políticas, eu fiz um convite para que ele pudesse participar da minha banca, né? Que ele é vizinho de bairro e tudo mais, e ele não pôde aceitar.
Ele te respondeu.
Ele respondeu cordialmente. Caramba, cordialmente.
Que legal, mano.
E é um cara muito bacana, assim, acho que na minha adolescência era um intelectual, fala muitas línguas, né, poliglota, um gentleman, né?
É um estadista.
É um estadista. Estadista, sim.
Estadista não, mas...
Ele é um... Como que a gente pode falar... Ele é um cara democrático no sentido de fala com todo tipo de... em todo tipo de circunstância, né? Então era um cara que eu gostava, assim.
Sou fã dele também. Sou fã do Suplicy também.
O Suplicy também é muito top.
Tipo, tirando a parte dos memes, o Suplicy é muito inteligente.
É, ele é muito... E vem de uma família que é a família fundadora praticamente do estado de São Paulo,
O café é dele? O café Suplicy lá?
Ah, não, é boa pergunta, não sei.
É muito improvável.
Mas o Suplicy é da família Matarazzo, né?
A família do Adriano.
Família do Adriano. Esconde o jogo, cara. Ele tá de São Paulo, dessa família.
A gente fala com o Adriano. Eu falo que quando eu conheci o Matarazzo, eu falei, nossa, esse cara tem nome de rua.
Tem nome de edifício,
Adriano Matarazzo. Não, eu quero conversar com esse cara. Eu acho que o café Suplicy é dele, cara.
Será, cara?
Ah,
mas ele é de uma família bem abastada. Então, acho que só num café ou shopping onde tá o café também pode ser dele, né?
Exatamente. Não só o bairro onde tá o shopping também pode ser dele.
O shopping Cidade de São Paulo, que é na Paulista.
O que é do meio da Paulista.
O que é do meio da Paulista. Ele foi construído onde era o casarão, né, da família Matarazzo. Em um processo de tombamento que foi interessante.
Por isso que o Adriano mudou de lá.
É, o Adriano
mudou, vendeu o terreno.
Pouco espaço, vou para um lugar maior. É interessante, né? O palacete da família Matarazzo, ele era tombado pelo patrimônio histórico. Isso é 1990 e alguma coisa, tá? E nesse processo de tombamento, não podia mexer na estrutura, não podia fazer nada. E a família queria vender aquilo como terreno e tal. E estava no processo de tombamento. Então, era um domingo, era um final de semana, e na segunda-feira sairia o tombamento daquele casarão. E aí, estrategicamente, a família muito inteligente foi no final de semana e destruiu o casarão. Porque até então não era tombado, seria tombado segunda-feira.
Demoliu?
Demoliu. E na segunda-feira, o pessoal indo trabalhar na Paulista, né, pegando o ônibus ali, passando, estava o casarão todo no chão já. E aí, depois virou um estacionamento... E aí hoje é o shopping Cidade São Paulo lá.
Caramba, cara, estratégia, conceito estratégia, de estratégia.
Exatamente. Cara, foi mais sagaz, né?
Maravilhoso, eu gosto daquele shopping. Prefiro ele do que o Pátio Paulista. O Pátio Paulista é muito ruim de estacionar.
É, né?
Mano, que estacionamento.
É que ali tem três, aquela avenida tem três.
É, tem o Center 3 no começo, ali no começo não, no fim, né?
É perto da Augusta.
Isso. Na esquina do Augusta, no Safra.
Exato, isso.
Lá do Safra. Aí no meio tem o Cidade de São Paulo.
E o outro Pátio Paulista.
E lá no Paraíso tem o Pátio Paulista.
Exato.
Que é também tudo igual, né? Vamos lá. Shopping, quem foi em um, foi em todos.
Eu não entro em nenhum dos três porque.
Você vai no Iguatemi. Você não vai. Qual é aquele lá da Marginal Pinheiros, que tem um condomínio dentro?
Ah, Cidade Jardim?
Cidade Jardim?
É, Cidade Jardim. É,
e
isso aí tem
do lado de cada. E do lado de cada rio ali no Santander é o Iguatemi. JK e Iguatemi.
JK e Iguatemi.
Nossa, aquele ali eu...
É, são os dois ali que, assim, qualquer loja que eu entrar, com certeza eu sou expulso.
Sim, não, eu não posso nem... Não, a pessoa tá dando informação pra mim. Tá com licença.
É, sacanagem, né?
Pode recolher o...
Eu não tenho nem o biotipo. É como diz a nossa amiga Tati. Eu não tenho nem roupa pra isso, cara.
Não,
nem pra entrar no shopping eu tenho
roupa. E é isso, é biotipo. A gente não tem cara de rico.
Não tem. Putz, cara.
A gente não tem cara de rico, cara. E rico tem cara de rico.
Tem, ele tem.
Não tem como explicar, mas o rico tem cara de rico. Não é, Rafa? É. O Rico tem muita cara de... Eu entrei uma vez só na minha vida nesse shopping, que eu fui ver um filme lá, acho que eu fui ver o Lincoln lá. Inclusive, comprei a sala sem saber, paguei 65 pau na entrada, né? Porque, meu Deus do céu. E aí era aquelas...
Só o ingresso ou que
só o ingresso. Ah. E aí aquelas poltronas, mano, assim... Não tem sofá que eu possa comprar hoje que seja tão gostoso quanto aquelas poltronas. E resultado, né? Dormi o filme inteiro. Tive que ver depois. Dormi o filme, acordei nos créditos, cara. Soninho gostoso. Tive que assistir depois em casa.
Maravilha, pagou a diária.
Paguei a diária.
Pagou a pernoite.
Deu uma excelente dormidinha ali, foi bem gostoso.
Muito legal.
Mas passeando lá, eu lembro claramente disso. Tinha uma vitrine cheia de caneta. Aí era uma loja da
Montblanc?
Não era da Montblanc, era da... Tem uma que chama Tag Heuer. Mas eram canetas Montblanc, mas era uma loja da Tag Heuer. Aí eu cheguei perto da caneta assim, tava a etiquetinha lá, tipo, R$44 mil. Falei, caramba, R$44 mil uma caneta? Aí o cara que tava comigo falou, não, olha a etiqueta inteira. Era 12 de 44 mil. Tipo, tava parceladinho.
Tava parcelado, entendeu? Nossa.
Era uma caneta de R$500 mil, cara. Pra quê?
É isso.
Mas tá bom, pequeno Adílio queria ser presidente da República. É. Mas isso não era tão pequeno Adílio. Não era uma criança que queria ser presidente da República.
Não, porque é criança, cara.
Criança, cara.
Criança, a minha lembrança mais...
Eu vou perguntar pra você.
Mais, a sua lembrança mais antiga. Mais antiga é justamente isso. Eu lembro que... Eu nasci num período em que a gente estava transitando do processo de redemocratização no Brasil, né? E então era que sim, tudo mais. Eu acho que esse movimento era o que me contaminava ali, né? Então tinha Direta Já, tinha os movimentos que as pessoas estavam indo para a rua. O Brasil era um outro Brasil, né? Um Brasil mais crítico, que buscava, sei lá, políticas e tudo mais, e eu acho que eu via isso.
O Brasil queria mais o bem do Brasil.
É, pode ser. E eu, pode ser que, sei lá, muito pequenininho eu devo ter visto o presidente tomando posse, alguma coisa assim, isso ficou na minha cabeça. Então, meu pai perguntava, minha mãe, eu falava, eu quero ser presidente do Brasil. Engraçado. Não era bombeiro.
Não era,
não era policial, não era presidente do Brasil.
Presidente do Brasil,
que aí já é um... quero entrar em detalhes, mas hoje em dia, porque eu ia falar assim, às vezes você brinca de polícia e ladrão, né? Uhum. Então, se eu não queria ser polícia, né?
Exatamente.
Né? Não, queria ser presidente.
Queria, aí queria ser o presidente. É ser o ladrão dos ladrões.
Hashtag, não. Falei
isso. Não, ninguém falou isso. Doutor Alexandre.
Não, é isso.
É só licença. Licença... humorística, que tá, a gente tá só
licença poética, vai. Não, tá que todo um presidente tenha algum problema aí.
Exatamente.
Alguns, às vezes.
A gente tá falando de outro presidente que também é ladrão, tranquilo.
Lá nas Antúrias.
Isso, na Austrália. Já tem presidente ladrão na Austrália. Achei que o Cássio tava levantando a mão. Amém, hein? Eu ia pedir pra você ligar esse ar-condicionado.
Obrigado, puta, querido.
Tô suandinho aqui embaixo da teta já.
Tetinha, sabe?
A pior coisa do calor.
É
a pior coisa do calor.
É que eu ia falar daquele que escorre, tá?
Ah, sim. Que mas aquele lá, você dá uma encostada na cadeira aqui, ó.
Isso.
Já dá uma segurada. Agora, aqui embaixo, faz o sorriso. Parece dois olhinhos fechados.
Isso, exatamente.
Assim, na camiseta. É terrível, cara. E, tá, pequeno Adilinho, então,
queria ser presidente da República. Presidente da República.
Então, acabou com tudo que eu podia perguntar da sua infância.
Por quê?
Não, eu tô brincando, mas, tipo, beleza, você queria ser presidente. Você cresceu aonde? Onde que você nasceu? Você nasceu em São Paulo?
Olha, vamos lá. Vou legal. Meu pai é mineiro. O pai já faleceu, né? É mineiro e minha mãe é baiana.
Uhum.
E eles já moravam em São Paulo, os dois se conheceram em São Paulo. E eles foram para a Bahia para me ter. Então, eles me tiveram lá.
Entendi. Você nasceu lá ou você foi concebido lá?
Eu fui concebido. Não, eu nasci lá, nasci numa cidade chamada Alcobaça, que é litoral.
Tá no seu RG, isso?
Tá no meu RG. Mas foi de fato isso. Eu nasci e com 6 meses eu voltei para cá. Então, minha avó ajudou minha mãe lá no processo, né? E aí eu vim pra cá e desde então eu estou pra cá. Seis meses eu vim pra cá.
Você não tem a menor lembrança de Alcobaça?
Ah, não, não cresci lá. Alcobaça.
Alcobaça. É,
aqui tem até um lugar famoso, Porto Alcobaça.
Em relação a Salvador, há quanto tempo?
Eu não sei, cara. É...
falta de interesse isso aí, né? Da sua cidade natal.
Não, não é falta de interesse, né? Eu já fui lá visitar. É sul da Bahia, é divisa com Minas Gerais.
Ah, é aqui embaixo, então. Perto de... Não, não é Arraial do Cabo, é Cabo Rio de Janeiro.
Não, é...
Perto de Ilha de Comandatuba, aqui embaixo. Nossa, nada a ver.
Isso é muito bom em geografia, porque eu não sei o que
é Ilha de Comandatuba. É que tem um hotel que eu quero visitar, que é a Ilha de Comandatuba, que é aqui, divisa com Minas Gerais, que eu tô vendo até de carro.
Eu
acho que... Vou alugar um Kwid e vou pra Bahia.
Aquele porto... Porto Seguro, que é o mais famoso, Porto Seguro tá ali no meiozinho, né? É mais para baixo, mais para baixo. Mas é litoral, é litoral.
Até litoral deve ser perto de
Comandatuba. Aí assim, então a gente voltou para São Paulo, né? Depois que minha mãe me teve. E aí eu fui, eu cresci aqui em São Paulo.
A piada é meio Maguila, né? Se minha mãe não tivesse metido, eu não estava aqui. Né?
Cresci em São Paulo, nós morávamos na zona sul de São Paulo. E aí, com 16 anos, eu tinha uma tia que morava na Zona Norte de São Paulo, em Santana, quem conhece aqui em Santana. Ela, especificamente, numa rua muito interessante, uma rua Jovita, em Santana. Minha tia morava lá, por favor, não pense em nada demais nisso.
Pesquisa aí, Rua Jovita.
Rua Jovita.
Quem tá ouvindo a gente, pesquisa Rua Jovita em São Paulo, bem famosa.
Aí, por isso que eu digo, né? Eu já cresci no meio de muitos... primos e primas, né?
É Augusta sem grife. Rua Jovita é Augusta sem grife.
E aí eu vim pra cá, fiquei na Zona Norte, morei com ela, e aí foi a oportunidade que eu tive para poder fazer, para estudar e tudo mais, né? E aí eu estudei, morava na zona Norte com ela, só que eu estudei no Brooklyn, na Zona Sul. Então, eu saí da Zona Sul, da casa da minha mãe, para ir pra Zona Norte e para estudar no Brooklyn. E estudei num colégio lá, que foi muito bacana, porque, assim, era um colégio que tinha algumas pessoas legais e tal, estudou lá a Susana von Richthofen.
Nossa, classe super tranquila.
Muito sussa, muito sussa.
Nossa, se ela pedisse cola pra você, como é que você ia falar que não? Não é?
Aqui ainda, éramos de geração
não, mas preparada. O já tava ali, já.
Tava,
meu Deus. Mas ela veio, ela é pós, ela é pré-você, né? Ela é pré-você.
Ela é pré.
Ela tá com quantos anos já? Né? Saiu da cadeia, ela tá grávida.
Tá grávida. Esses dias a gente tava fazendo um exercício lá na faculdade, né? Sobre código penal.
A prova final era tipo, absolva a Susana von Richthofen.
E aí a gente descobriu, ela tem até um Instagram que ela vende coisas e tal. Não, nem vou fazer mexendo.
Tá usando, cara. Ela tem uma.
Tem, cara.
E-commerce.
E é interessante o título da loja que ela criou. Ah. Depois eu te falo, no off, né?
Tá bom. Pra a gente ver. Não vai dar palco pra maluco aqui.
Por favor, né? Aí é loucura. É. Mas assim, enfim, ela estudava lá também. Estudou lá depois de eu ter estudado lá. E aí foi a possibilidade que eu tive de ir lá para conhecer um pouquinho mais sobre algumas personalidades. Então eu estudei com alguns filhos de políticos lá. E aí foi a possibilidade que eu tive de fazer uma graduação especificamente em ciências políticas. Então minha formação...
Ainda mirando a vida política, não?
Sempre, né?
Sempre mirando a vida política.
Isso ainda é um sonho meu. De repente lá com uns 85 anos...
Você lança a candidatura a vereador de...
Isso.
Alcobaça.
Alcobaça. Pô, vou voltar para Alcobaça e...
Volta lá para Alcobaça.
Vou fazer minha campanha lá. E aí... fui fazer Ciências Políticas, eu me formei na FESP, né, que é a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ninguém conhece, mas é a FESP é onde geralmente uma grande parte dos políticos em São Paulo especialmente se forma. Então, Luiz Erundina é formada lá, a gente tem o Lewandowski, que era... ministro Supremo
do Barcelona, né? Lewandowski, centralmente do Barcelona.
O próprio Fernando Henrique Cardoso, a dona Ruth Cardoso também formaram nessa universidade.
Seu Malufão é de lá, não?
Não.
Não.
Nossa, Maluf já é outra esfera, né?
Mas o Maluf é muito legal, cara.
Maluf já é um senhor bem interessante.
Tá vivo ainda?
Tá vivo, tá, cara. Vivo.
Sabe que minha mãe é Deus no céu, Maluf na terra, né?
Ah, é?
Cara, impressionante. Minha mãe é malufista, assim, tipo, ela. Mas não é porque ela entenda o que ela.
Sim, sim, sim.
É porque ela acha o Maluf mó barato.
Na época. É que também tudo é Maluf, qualquer ponte é Maluf.
É, ela acha o Maluf mó barato. É, cara, sabe? Ela acha mó barato, ela gosta do jeito dele de falar, e particularmente eu também gosto. Eu acho que se o Maluf senta aqui com a gente. conversa 10 minutos, ele convence a gente de que ele é um senhor pacato.
É, com certeza.
Convence, cara. Você vota nele pra tudo depois disso. Você vota até pra síndico do prédio, o Maluf. Se ele conversar 10 minutos, o poder de convencimento desses caras é espetacular.
Política é isso, é, né? Política é uma troca, né? Geralmente você tá trocando...
sua liberdade. É.
Trocando alguma coisa com esse... esses argumentos e tudo mais. E aí, então, fiz Ciências Políticas na FESP, foi onde eu fiz o convite pro Fernando Henrique se ele podia participar da minha banca e tal, né?
Uhum.
Por cartinha, tudo bonitinho, cara. Mandei lá pra casa próprio dele.
Punho?
Próprio punho.
Você recebeu uma resposta de próprio punho também?
Também. Tem isso lá guardado.
Você tem guardado? Pô, guardado. Puta merda. Sensacional, cara. Tá vendo? Você participou de Viking, você acha que você é foda? O cara tem uma carta do Fernando Henrique, velho. Você tá maluco?
E aí depois eu, na própria FESP, eu fiz Relações Internacionais, né? Porque é aquilo, você tentei algumas
pra
coisas...
Pra você ser um estadista, você
tem que conversar com... Talvez agora esteja o momento de eu tentar uma carreira pública. E falei, putz, o que, que eu posso fazer? Diplomacia veio na minha cabeça, né? E aí tem algumas escolas que são extremamente importantes para a diplomacia brasileira e tudo mais. Falei, relações internacionais ajudam nesse caminho, nessa jornada. Mas a vida não é aquilo que a gente escreve, né? Então eu vou para a política de outras maneiras, né? E aí...
Diplomata não tem nada a ver com embaixador, né?
Não. O diplomata, ele está como representante do país em algum lugar... para fazer as questões...
Mas não é o embaixador que está como representante em algum lugar?
Não, o embaixador, ele é o representante da nação, do Estado-nação, né? Ele é o embaixador daquele país, quase um chanceler.
Uhum.
O diplomata, ele é o analista do embaixador, ele está ali fazendo
o embaixador
as questões burocráticas e operacionais do Estado, né? Então, quando a gente vai para uma embaixada buscar... Uhum.
É um diplomata que nos atende.
Não um diplomata, mas o diplomata, ele pode resolver questões práticas de ordem social, do tipo, uhum. Eu tenho um filho, eu preciso fazer com que ele volte a ser repatriado. Isso é o diplomata que vai tratar, ele vai gerar situações em que ele possa negociar com outra parte, né? E aí ele traz essas possibilidades pra gente. É de ordem muito prática o diplomata, né?
Você tentou essa vertente?
Mas o diplomata, ele é esse cara. Hoje eu sou muito diplomata, né? Eu sou muito diplomático hoje.
Você é muito diplomático.
Mas não na esfera pública. E aí, assim, dando uns saltos gigantescos, né? Então, minha carreira profissional é dentro do segmento de tecnologia, mas sempre olhando norma, sempre olhando regras normativas, né? Então,
é tipo a segurança do trabalho, né?
Tipo assim,
você não deixa os caras trabalhar feliz, sabe? O cara não pode subir uma antena, uma torre de alta tensão, tem que pôr o capacete, que pôr o cinto.
Calma, vamos lá.
Pô, não tem assim, liberdade, o cara não tem liberdade.
A norma, tô brincando. Trabalhar nas normas, basicamente, é o seguinte, quando a gente vai falar sobre qualquer coisa, sobre qualidade, mas tem algumas marcas de carros aí, né? Japoneses, geralmente, que a gente admira pela qualidade. Não estou falando pela inventividade, sim, mas pela qualidade.
Sabe,
durabilidade, está lá.
600 mil quilômetros, 500
anos, isso aí. Meu carro que tem 15 anos e continua funcionando tranquilamente, sem problema.
Sem baixar o óleo.
O que, que é a qualidade? É a repetição de alguma coisa. Essa repetição, ela gera um padrão. Então, assim, quando alguém fala assim, ah, o que, que é a governança ou compliance, né? Que é a minha área de atuação. Basicamente... Quando a gente vai falar do compliance, a gente está falando que aquilo que tinha que ser feito está sendo feito. Então, quando a gente vai olhar para uma norma, por exemplo, de padronização, se o padrão já foi estipulado, se ele já está estabelecido, é essa disciplina que vai olhar para o caminho e falar, não, calma, você está desviando demais desse padrão e volta para o padrão para que as coisas continuem rodando, né?
Já pensaram nisso, já escreveram, você só tem que seguir.
Isso, exato.
Você não consegue, eu lembro do Clóvis falando isso.
Você tem movimentos como o Toyotismo, o Fordismo, que falam sobre os processos industriais, mas que basicamente está falando sobre a repetição, o modo em que a gente opera as pontas de uma esteira, fabrica e tudo mais. E aí, o compliance está ali. Então, assim, é para fazer aquilo porque tem uma norma que estabelece e é dessa maneira. Então, é chato, mas ele é o cara que está defendendo, né, os interesses das partes. Então, seja na ordem familiar, seja na ordem empresarial, então ele está ali para defender. Então, assim, isso dentro da área de tecnologia é importante. Às vezes a gente até nem olha muito para isso no dia a dia, mas todo mundo, ou geralmente as pessoas precisam lá dos seus aplicativos e tudo mais, você contrata uma licença, né? Quando você está baixando um app no seu celular, você está instalando no computador, você está baixando uma licença.
Quando você clica no aceito, sem ler.
Isso, exatamente. Isso. Então, ali é onde está a norma estabelecida, né? As regras do negócio. E quem vai contratar, geralmente, alguém que vai cuidar do compliance disso? É a empresa que quer defender a sua propriedade intelectual de alguém que está usando de maneira inadequada, que não leu, de fato, o contrato, as regras de utilização e está usando de maneira bastante difusa. E aí, nesse caso, é o compliance que está ali para poder organizar. Então, aí onde eu me insiro dentro da tecnologia. Então, vamos olhar sobre as questões de atendimento ao contrato com o cliente, né? Então, assim, o que eu propus para o cliente e o que eu estou entregando para o cliente? E aí que é interessante, porque daí o compliance se torna o fiscal, o auditor das áreas que atendem esses clientes. Então, ele vai lá nos times que vendem serviços, né, para o cliente e tal, vende lá o SLA, os tempos de atendimento e tudo mais. E aí a gente vai verificar, a gente está cumprindo esse prazo que foi acordado, entendeu? Porque essa é a ideia, é sempre colocar o trem dentro de volta no trilho, né?
E sabe como que o peão chama isso? Chama de fogo amigo.
Fogo amigo?
O cara já apanha do cliente e ainda vai apanhar de dentro de casa.
Aqui dentro de casa a gente vai apanhar, a gente vai orientar, vai falar, olha, esclarecer. É assim, o cliente contratou.
Quantas orientações isso, até a primeira porrada?
Muita orientação. A gente sempre faz orientação. E aí eu começo a trabalhar em tecnologia nisso. Eu já entrei de paraquedas,
caindo nisso. Seu primeiro emprego já foi numa área de tecnologia?
Meu primeiro emprego.
Depois de ter se formado em ciências políticas e em relações internacionais.
Tá bom.
Você está estudando hoje, não está?
Também estou
estudando. A terceira graduação?
Isso, a terceira. É uma história longa, mas seria a quarta, mas é a terceira, tá? Hoje eu faço direito na PUC. Eu já tenho um curso de especialização em direito, porque eu já tinha uma formação, então ninguém.
Você não pode advogar.
Qualquer pessoa pode já fazer um próximo curso de aprimoramento, de especialização.
Você não pode advogar, você não tem.
Não,
OAB.
Eu posso. Agora no final do curso. Estou no terceiro ano do curso de direito.
São cinco?
São cinco anos. Eu fiz uma especialização em direito aberto. E aí eu fiz pela Universidade de Nova York, lá fora, que bacana, né?
Isso que eu queria trazer aqui, Cássio. Eu falei, você não estava aqui, eu falei para ele no começo, o Rafa me corroborou aqui. Não foi o cara que eu mais pedi para você trazer aqui?
Nossa,
cara, como eu pedi para trazer o Adito?
Não, mas aí foi assim...
Você foi para lá ou você fez um curso de uma universidade
não,
lá?
Não, eu fui para lá...
Estudou lá, morou em Nova York.
Morar é uma palavra muito forte, porque se você está lá para estudar, você está lá para estudar, né? Morar parece que é uma coisa muito gostosa.
Mas você ficou quanto tempo lá?
NYU. Nossa. Aí eu fiz, foi um ano, né?
Você não foi no Central Park nenhuma vez?
Ah, não.
Então, sim. Final de semana é final de semana. Sim, sim. Times Square, tudo mais lá. Foi, pô.
Aí eu fiz, lá pela NYU, eu fiz direito aberto, direito público, que seria o direito público para os Estados Unidos, né? A forma de advogar nos Estados Unidos é muito diferente do que no Brasil, né? Existem umas questões aí. Só que eu não posso advogar porque eu não tenho a ordem ainda. Então, aqui no Brasil, eu faço direito na PUC. E é interessante. O curso de especialização em direito público eu fiz antes do curso de direito na PUC, que era o que eu estava dizendo, né? Então, como eu já tinha graduação, então você pode fazer uma pós-graduação, uma especialização numa área que você tenha predileção, né? Se seguir a área que você veio, né? A área de humanas e tal. Se eu não fiz engenharia, não daria para fazer um curso de pós em engenharia, ficaria muito estranho, né? Até porque eu, nossa, imagina, derivado, isso não ia rolar comigo. Enfim, então eu fiz isso, E você perguntou sobre o meu primeiro trabalho. O meu primeiro trabalho é bonitinho, né? Tipo, acordar cedinho e trabalhar.
Não.
Foi numa empresa de tecnologia.
Recebendo em reais já? Não.
Recebendo em reais. Mas eu sou a única mulher.
Eu peguei Cruzeiros Novos e não trabalhava. Meu primeiro salário já foi em reais.
E Cruzeiros Novos ainda era. Pleiteava lá com o papai, né? Um dinheirinho pra ir pra escola e tal. Mas peguei reais, nossa, que época boa, né? Porque era $1, um real. Né? Eu lembro que, olha só que absurdo, só pra fazer um adendo aqui. A vontade que eu tinha, olha o meu nível de consumismo, né? Tinha saído a fita, a edição especial do Rei Leão, Rei Leão da Disney, em VHS, que era eram duas fitas verdes, lembro até hoje, e uma capa dura do Rei Leão. E custava, naquela ocasião, acho que. R$5, edição especial.
E era difícil conseguir R$5.
E era difícil, porque R$5 não era R$5 de hoje.
Exatamente.
E eu falava, putz, cara... Você
comprava 10 pães por 50 centavos.
Exato. E aí, por que eu tô falando de R$5? Porque, na verdade, ela não vendia no Brasil essa edição especial, era de fora, e vendia em dólar. Era $5, só que $5 eram R$5.
Hoje seria R$420 com os impostos.
Hoje em dia, você já não consegue mais fazer nada. Hoje tá complicado. Enfim, e aí, assim, meu primeiro emprego foi na empresa de tecnologia, uma empresa que você até conhece, eu acho, de certo.
Foi o primeiro lá?
Maneira.
Foi o primeiro?
Foi
o
meu primeiro.
Caramba, cara. Quanto tempo lá?
Lá fiquei 15 anos, só que eu tive uma recaída, né? E voltei, aí eu trabalhei mais 6 anos
bater
com ele.
Bater esse recorde na da rede, né? Vamos bater esse recorde aqui.
Não,
passar
né?
de 15 com... Menos de 15 eu nem comemoro. Nem te considero colega, nem te aceito no LinkedIn. Com menos de 15 anos não é colega de trabalho. Não.
E aí, Gui, fui trabalhar com a área de processos, que é uma perninha ali de governança e compliance, né? Então eu tava me estruturando nisso. O Brasil não falava muito sobre compliance. Vamos lembrar que governança e compliance passam a ser muito faladas depois do mensalão e depois de questões que foram evidentes de arranjos na Petrobras, né? Então aí você começa a ouvir mais governança e compliance, porque aí de fato se escrachou uma necessidade ali de que houvesse regulação ou regulamentação sobre aquilo que estava sendo transitado entre entidade pública, né? Entidades públicas. Toda vez que a gente vai falar de corrupção, para o compliance, entidades públicas. Quando é instituições privadas, empresas, não é corrupção.
É suborno mesmo.
Não é tipificado como corrupção.
Uhum.
É um ato que não é ético, mas não está lá como corrupção. Agora, se é uma entidade privada, uma entidade pública, corrupção. Se são entidades públicas, entre entidade pública, corrupção. Enfim, e já comecei a trabalhar, então, nessa empresa, nesse caminho, e dentro dessa jornada, que é um pouco diferente dos dias atuais, que é assim, então eu entrei lá nível analista júnior, e para eu chegar ao pleno foram 12 anos. E aí, a partir daí, aí de fato, você já tem uma bagagem interessante, então...
Foram quantos anos?
15 anos.
12 anos de júnior para pleno.
Isso.
Então você, jovem mancebo, que acabou de ingressar na área de tecnologia, que em 6 meses acha que conhece mais do que o seu CTO, provavelmente você não conhece. Tá? As coisas levam tempo, tá bom?
São outros momentos. Eu tô me acostumando com isso também hoje, porque realmente a gente tem uma...
Tá muito acelerado. Né?
É bem acelerado, né? Mas era a situação, só que depois que você já alçava determinada posição, aí você já tinha mais interlocução entre os outros diretores, os heads, e assim vai evoluindo. Então, depois que eu saí dessa empresa...
Usando a diplomacia para...
Estratégia é tudo. E aí saí de lá, aí eu fui para uma empresa, uma software house, onde... Eu colaborei no desenvolvimento de uma aplicação para HSM, um software de HSM, né, para gestão de tickets, trazendo para esse software os conceitos de melhores práticas do WITE. Né? Então, a Software House não tinha muito contato, né, com a questão do ITIL, e aí eu comecei a trabalhar com eles nisso. E aí a ferramenta rampou bastante, foi bem, bem bacana, e eu trabalhei na implementação dessa ferramenta usando conceitos de governança e de compliance. E com ela eu conheci praticamente o Brasil. Então essa é a minha jornada inicial política, porque comecei a participar de licitação pública nessa premiada. Uhum. Meu primeiro trabalho de implementação dessa ferramenta foi na prefeitura de Vila Velha, lá no Espírito Santo. E aí eu vi como as coisas... É aquilo, né? Quando você idealiza a política e quando você pratica a política, né? Então, fugindo da prefeitura de Vila Velha, né, para a gente usar um outro exemplo,
fictício.
Uma prefeitura
fictícia. De Acapulco.
Acapulco, muito bom. Pronto. E aí, assim, você vê, por exemplo, que o vereador que propôs a implementação de uma melhoria tecnológica, um software e tudo mais, ele precisa evidenciar isso dentro da Assembleia. Então, a todo momento está reforçando aquilo. Não necessariamente ele está participando daquilo, mas ele está falando com uma propriedade que eu ficava assim, cara, isso é fantástico, né? Como que o cara consegue explanar sobre um assunto que ele não conhece, que ele não domina, mas que ele convence todo mundo que de fato é necessário. E aí comecei, e assim, tem 3 estados do Brasil que eu não conheço através dessa empresa. Uhum. Eu não conheço o Acre, eu sei que ele existe.
Dizem que existe.
Não fui no Amapá e também não fui em Tocantins. Todos os outros estados brasileiros eu fui. Eu fui no Amazonas fazer a implementação desse software num instituto lá. Nem sei se esse instituto ainda existe. Chamava Mamirauá. Então eu peguei um barquinho e fui para lá.
Foi,
cara.
De catamarã. Não, nem catamarã.
Não é catamarã, foi de, não. Foi de
lanchinha mesmo.
Lanchinha? Lanchinha é com motor a combustão, né?
Entendi, você fez, você remou.
Não remei. Que legal, cara.
Remaram pra você.
É assim, né?
Você tava só tocando boom.
E é aquilo. Eu vim da fábrica profissional que é todo padronizado. Então, eu andava de camisa social, bonitinho, sabe? Aquele cara que você fala assim, esse rapaz é bonitinho.
Rico.
Não, classe não, porque não tem essa cara, classe média. Então, assim, cheguei lá, cara...
Escova o dente sem pasta, esse menino escova o dente sem pasta.
É. Isso
escovar
é...
o dente sem pasta é muito coisa de rico, cara.
Escovar
o dente sem pasta é muito
porque
coisa
de rico. Porque o creme dental, ele faz um desgaste, né?
Exatamente.
Do esmalte,
então, rico escova sem pasta e depois faz um bochecho com um antisséptico lá pra deixar um hálito...
É, com água, porque é uma coisa mais energizada e tudo mais. Exatamente. E aí, cara, tinha que ir pra esses lugares assim e enfim... Era uma dinâmica legal. Depois eu volto para essa empresa de tecnologia, porque eu comecei a estudar na FESP, né, em direito público, sobre o acesso público ao direito público, né, direitos sociais. E a gente começou, a gente quem? Né? Eu tinha uma orientadora, que é uma amiga minha, que é uma professora doutora, chama Rosimere Segurado. Ela também é professora na PUC hoje. E a gente começou a trabalhar num projeto de direito público para privacidade de dados, privacidade das informações pessoais. E a gente nem sabia, no Brasil ainda, que tinha uma legislação que estava sendo trabalhada. Isso é 2016. E lá fora já tinha uma legislação que estava sendo trabalhada. Lá fora, onde? Europa, né? Uma legislação específica para regulamentar a forma com que as empresas cuidam dos dados pessoais das pessoas. E aí a gente estava fazendo esse trabalho aqui sobre privacidade de dados e culminou com a apresentação do projeto de lei da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a gente rapidamente começou a olhar como que era a legislação, porque ela foi aberta para consulta pública, a gente fez algumas interações e a gente adaptou o nosso trabalho, né, para LGPD. E aí, nessa empresa em que eu trabalhava, a gente produtizou a solução de adequação LGPD, que foi uma coisa bastante interessante, foi bem funcional. Aí hoje, aqui, inclusive com a da rede, a gente acaba participando de eventos públicos, né? Então, esse ano eu já estive em Brasília por 3 ocasiões em eventos de comemoração das entidades de fiscalização, dos editais de publicação dessa legislação, né, da LGPD, porque é um marco bastante importante para a gente aqui. E aí, dentro desse trabalho, Gui, em LGPD, a gente criou um modelo, um método de adequação para que as empresas privadas fizessem as suas adequações. Porque, assim, estatisticamente, olhando os últimos indicadores que eu tenho, e aí eu vou usar aqui uma fonte que é a ABS, que é a Associação Brasileira de Software, né? Na ABS tem um portal, um BI lá, que é público, que mostra aí a aderência das empresas em relação à LGPD. E a gente tem uma aderência muito baixa hoje em dia no mercado, menos que, assim, se a gente fizesse ao contrário, a gente tem ainda quase 80% de empresas que não fizeram um processo de adequação. Ou se fizeram, tá iniciar ou parar um tempo. E aí é uma coisa interessante que me aproxima muito dessa questão política, né? Voltando para o tema, que é a LGPD, que é a lei que trata da proteção de dados no Brasil, ela vai se tornar no Brasil daqui a uns próximos 5 anos, que a lei acabou de fazer 5 anos, ela vai se tornar o novo Código de Defesa do Consumidor, né? Porque lembrando que o Código de Defesa do Consumidor, ele trata das relações de consumo, né? E o LGPD trata basicamente do consentimento, da concessão que uma pessoa dá a uma empresa a trabalhar com seus dados, né? Então é aquilo, quando você não paga nada pelo serviço, você é a moeda desse serviço. Então, assim, a LGPD, e por isso que a gente observa que existe esse movimento, hoje a entidade de fiscalização chama ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é recente, ela acabou de completar 3 anos, né? E ela não tem ainda um corpo de profissionais, né, de servidores públicos ainda grande. Ela tem menos que quase 200 colaboradores aí para fazer auditoria, diligência no Brasil inteiro. E ela vai abrir concurso público no ano que vem. Isso vai aumentar exponencialmente a capacidade de fiscalização dessa entidade. E aí a gente aqui da rede começou a trabalhar muito fortemente no auxílio dos clientes com esse tema. Então, assim, melhor dos dois mundos. A gente vincula a tecnologia com a questão legal, questão normativa. E aí é onde entra o método que a gente trabalhou lá atrás, que chama tripé de proteção de dados, né? Ele é composto por três verticais, que é processos, tecnologia e compliance. Então, se uma empresa não fizer todos esses três, ela deixa de cumprir alguma coisa. Ela pode ter lá um nível de compliance fantástico, um jurídico maravilhoso e os contratos estão show de bola. Só que a parte técnica não está funcionando bem ou a parte processual não é atendida, então ela não consegue dar conta disso, entendeu? Então, ela cumpre parcialmente. E aí, aqui da rede a gente está fazendo esse trabalho e é isso que eu estou bastante motivado a fazer, que continua me deixando no caminho do serviço público.
De futuramente aí ser
quem sabe, né, vereador? Quem sabe? Vote. Adílio, LGPD.
Adílio, qual seria o número do Adílio?
Não que a gente entregue a legenda política, né? mas aqui é uma legenda bastante neutra.
Tá bom. Cara, tem que mudar o nome do não pode ser da Rede Talk Show hoje, cara. A gente tá tendo uma aula do Adílio.
Ixi,
não tem a menor condição. Ele não. Você vive ou você só estuda e trabalha? Não, a pergunta é quem então. O Brasil quer saber. O que você faz quando você não tá estudando, Adílio? Faz reunião da faculdade, cara.
Deixa eu contar umas coisas aqui.
Ele faz reunião de dentro da sala de aula, já fez comigo, cara. Saiu da sala, foi lá, fez uma reunião, voltou, fez uma prova e tirou 10. Assim, negócio impressionante.
Um segredo, cara, eu não gosto de dormir, você acredita?
Cara, eu não gosto de dormir, eu durmo porque precisa.
Eu durmo porque precisa, assim. E final de semana, especificamente, que eu falo assim, eu tenho que otimizar
aí
isso.
Aí é que você não dorme
mim
mesmo.
Aqui, aí, tipo, eu durmo 3 horas, porque eu vou dormir... 3 da manhã, 6 horas eu tenho que estar de pé. E aí, o que, que eu faço, assim, que não é... Porque você realmente precisa ler bastante, né? A disciplina de direito, as pessoas dão risada, né? A galerinha, porque eu estudo com uma galera, gente, que é de 18 anos agora, 18, 19. Mas quando eu entrei, o pessoal tinha 17 anos, eu sou o tiozão da turma. Eu realmente me ponho lá como o tiozão da turma.
Você,
né,
faz as piadas.
Porque você tem que... Não, piada não. Mas você tem que fazer um acolhimento da galera para você também não ser excluído, porque tem uma questão de etarismo também, né?
Uhum.
Então, porra... Imagina, a turminha tá lá querendo
curtir a vida. Ninguém vai te chamar pra fumar um narguile e tomar um Campari depois da aula, né?
Exato.
Exato. Catuar uma jurupinga.
Uma jurupinga.
Ninguém vai te chamar pra tomar uma jurupinga e fumar um vape. Né? Você precisa estar enturmado pra,
exato,
ser convidado pra isso.
Então, assim, primeiro dia eu já estabeleci com a galera. Tipo assim, quem precisa de carona pro metrô. Então, assim, uma galerinha até defendo lá.
Total,
então,
né?
Ó, se tiver alguém estranho, você me fala, que eu vou lá te ajudar. Então, eu virei tiozão da galera. Mas o que eu tava dizendo é que no direito você tem 10 disciplinas por semestre. Não é uma coisa assim... o padrão, né, na universidade são 5 disciplinas por semestre, então você tem o dobro. E a carga de leitura é muito alta. Principalmente em disciplinas como direito constitucional, processual civil, processual penal, é bastante complicado.
E é denso.
E aí você tem, difícil, cara, né, aquelas, né, doutrinas gigantescas para ler.
E, então, não é a turma da Mônica, né? É uma leitura difícil também.
Não tem figurinha, é uma
leitura difícil, não é? É um vocabulário difícil, é uma compreensão difícil.
Não tem figurinha, cara. E assim... Tô até pensando em lançar uma solução direito ilustrado, talvez...
Oh, que beleza.
Hoje, o TikToker, sei lá, tô tentando pensar como é que eu falaria de constitucional dançando. Então, assim, tem que fazer muita leitura. E aí, assim, o que eu faço mesmo, que eu curto de fazer, é andar, caminhar ou correr. Mas eu gosto mesmo de caminhada de longa distância. Então, às vezes, do bairro que eu moro...
Você mora em Santa Cecília, né?
Eu moro em Higienópolis.
Higienópolis.
É, perto de Santa Cecília. Eu moro na Avenida Higienópolis. Aí eu saio de lá a pé e vou até o shopping Ibirapuera, andando. Uhum. Mas isso também parece ser muito
distante,
mas não.
Parece muito grande, mas dá uns 6, 7 km?
Não, não. Indo e voltando dá quase 30, dá 15, por aí. E aí eu vou e faço isso, assim, e isso é ótimo, eu coloco aquela música...
Você bota um podcast, você bota o audiobook de direito, coloca, e vai ouvindo.
Eu vou escutando a história do pessoal aqui, cara, né? Do podcast da própria da rede, vou ouvindo outras coisas, assim. Músicas, para mim, é um pouco complicado. Se você vai ouvir minha lista de músicas, ela é intensa. Porque, assim, não tenho preconceito com estilo musical nenhum. Então, minha playlist vai de qualquer tipo de música para qualquer tipo de música.
Vai do Gustavo Lima, passa pela Taylor Swift, chega no Ozzy Osbourne.
A Taylor ainda não
tem. Volta pro Rebelde.
Mas, assim, olha só, eu gosto de trilha sonora. Soundtracks de música.
Uhum.
Então, assim, eu tô com uma intenção, eu coloco a playlist, a soundtrack do Missão Impossível, que não é só instrumental, né?
Uhum.
E eu vou nessa. Aí, eu viro, sei lá, James Bond, e tô caminhando e tava escutando isso. Aí daqui a pouco entra uma música clássica, nada a ver, depois entra tango, que eu também gosto, tango. Releitura, né? Que já é com batida e tal. E depois pode entrar um Gustavo Lima, uma Marília Mendonça, aí pode também ir lá pra Anitta, Pablo Vittar.
Você é um cara muito epilético, né?
Eu sou bastante epilético.
Você é bastante epilético. Um cara bastante epilético.
Então tem de tudo, cara. Tem que ser assim, aberto. Então eu gosto de fazer essas caminhadas. Então meu desejo é fazer uma caminhada São Paulo Aparecido, igual os Romeiros.
Cara, o Caminho da Fé lá?
Isso.
Eu morro de vontade de fazer o Caminho
da Fé. Eu não sou religioso, então assim, a minha questão não seria religiosa.
Seria o caminhar.
Seria o caminhar.
Mas tá valendo, porque eu preciso de um parça pra fazer isso comigo.
Isso aí.
Porque ninguém quer fazer isso comigo, todo mundo me acha louco.
Sério?
Eu queria fazer o caminho de Santiago de Compostela lá, né? Ah, desde que eu li as margens do Rio Pietro,
pessoal,
eu tentei, chorei lá.
É muito bom.
Eu sempre quis fazer, mas aí, pô, tem aqui, tal, mas em
conta. Vamos naquele grupo lá, Guidastro. A gente tem um grupo, galera, que é fantástico, que é um grupo de corrida.
Ah, é
um
grupo de corrida que nunca saiu uma corrida. Nunca ninguém correu ali, mas tem um grupo de corrida.
Nós tínhamos uma corrida, um misto aí, né, que era uma corrida de...
Corrida de revezamento.
De revezamento de 27 quilômetros.
72.
72 quilômetros. Mas beleza, nós temos 72.
São oito pessoas, é mais ou menos nove para cada um.
Exato. Se você revezava, quem gosta mais de um percurso maior podia pegar 13, o outro podia pegar 6 e tudo mais.
Ideia do Muriel, né?
Ideia do senhor Muriel. É, quando eu entrei aqui, ele falou pra mim disso e tal, a gente criou o grupo.
Foi o único que nunca correu. Mas é um empolgado.
Mas aí você sabe, a gente fica tirando de joelho.
Empolgadíssimo.
E assim, a gente entrou nessa vibe e ficava lá se comunicando, vendo short term e tudo mais.
Meia de compressão.
Isso, e era pra ter corrido em...
Era final de outubro agora, final
outubro.
De
outubro. Alguém correu? Corremos,
acho que você e eu fomos os únicos que treinamos pensando nisso.
Cara, é verdade.
Eu escolhi um trecho de 12K e eu tava fazendo. Mas eu escolhi um trecho de 12K que era areia, asfalto, terra e montanha. Eu tinha tudo ali. Né? Então eu subiria, desceria ali a serra e tal. Então eu tava treinando para 18, para 19, para poder aguentar os 13, os 12 nessa situação. Mas aí a hora que eu percebi que eu tava com canelite, eu tava com overtraining, que eu tava com o joelho doendo, e que ninguém tava treinando, falei, bicho, moralzinha, vou só fazer minha caminhadinha na esteira aqui.
Nossa, eu peguei, fiquei com uma canelite aguda também, eu tava correndo bem, cara, tava...
Eu também.
Dei até uma chupada, que na verdade você perde todos os líquidos do corpo, né, fazendo essa... Porque eu adoro que alguém me desafie, me desafiou, falei, putz, vou...
Duvido muito
demais. Duvido que eu não vou conseguir, mas aí... Ah, também, quem
duvido
sabe quem tava,
fazer uma meia maratona.
Quem tava motivado também, o Diegão, o Diego, do time do Duarte. Ele também tava. Ah. Ele tava motivado.
Duvido a gente fazer uma meia maratona ano que vem. Você não tem coragem.
Ah, eu duvido, hein, cara.
Duvido mesmo.
Eu não julgo capacidade dos outros, mas eu duvido o Muriel conseguir.
Não. Foi você e eu. Foi meu grupo de corrida.
Ah, tá.
Muriel não vai. Muriel nem andando faz uma meia maratona. Não, talvez andando ele faça. Sai de manhã e chega à noite.
Nossa, é muito triste a gente ver uma pessoa definhando assim, né?
Sim, a pessoa no fim da existência desse jeito. É muito complicado.
Eu tento motivar, mas enfim.
Não, mas
não, vamos lá, vamos Gui.
Vamos treinar pra isso?
Cara. Vamos fazer uma meia maratona. E assim, quem sabe a gente começa a patrocinar a gente.
Vamos pagar
e tal.
Uma consultoria pra aprender a correr, porque sabe que tem isso, né? Não é simplesmente sair correndo.
Não, calma. Mas aí vamos ir pro calma. Não.
Tá, então,
aí você tá indo no estilo muito coaching da corrida. Porque
não,
assim,
não, tô indo, pensa assim, eu sou pouco competitivo.
A corrida e a caminhada já são condições naturais do ser humano.
Entendi.
Né? A gente herdou isso.
Tem aquela história de pisar com a ponta do pé e não calcanhar, já viu isso aí já?
Cara, eu já vi, mas assim, toda vez que eu ouço essas coisas, assim, meu, tá, gente? Sem muito preconceito aí. Talvez seja um preconceito. Mas assim, pensando assim, quando eu vejo gourmetizar demais coisas que são muito fáceis...
Muito simples.
Eu já fico... Eu já fico imaginando que quem vai correr comigo, não tô falando o seu caso, mas
tá.
Se um cara tivesse comigo e falasse, ah, é que eu piso com a ponta do pé, é que a palmilha do meu tênis, ela é...
Eu fiz um teste de pisada...
Eu tive um conhecido
Se te perguntar se a sua pisada é pronada ou supinada, você já sai fora.
Não
vou correr com você.
Por favor, né?
Pelo amor de Deus.
Teve um colega nosso aí em comum que falou assim, ah, eu comprei um tênis, que o tênis é...
Um colega nosso em comum não, fala quem que é o colega.
Não, deixa você quieto, deixa você quieto. Ai,
não, o Muriel é foda.
O tênis custou o valor de 5 corridas, porque ele pesa menos que 100 gramas.
Tem placa de carbono,
e por aí vai. Aí eu falei, meu, eu paguei R$150 no meu tênis.
E corro mais rápido que você.
E tô correndo, então tá tudo bem.
Então, assim, quando, melhor que
quando começa a gourmetizar demais, eu fico achando que o negócio fica muito chato, entendeu?
Você tava falando de short térmico e meia de compressão.
Não, mas
short
térmico, deixa eu falar uma coisa, Guidastro.
Os aborígenes não usavam short térmico e meia de compressão.
Vamos aqui.
Eles simplesmente corriam pela sobrevivência.
Uma coisa é necessidade do corpo, né? Porque eu nessa idade e vou correr de cuequinha lá, quando chega uma certa hora que eu não tenho coxa, né? Porque a carne vai comendo você mesmo.
Mas, cara, não precisa de short térmico. Eu vou te mandar um link depois. Eu comprei umas cuecas que chamam... Não, é sério. Ah, calma.
É daquela para...
Não, é long leg a cueca.
Vem no joelhinho.
Isso, que vem quase... Porque, assim, eu adoro cueca box, mas é um desespero ficar enrolando a cueca box. Você sabe disso, não é? Olha lá, ó. Que aí... A pessoa acha que você tá puxando o saco, mas você não tá, só tá puxando a cueca
arrumando
pra baixo.
Pra baixo.
Arrumando a cueca pra baixo. Aí eu cansei, cara. Falei, não aguento mais essa merda. Aí procurei lá um tipo de cueca comprida, que é quase um shortinho de ciclista.
Entendi.
E agora, mano, comprei 30. Tem umas que eu nem tirei do plástico.
É, talvez talvez nessa esfera aqui eu já vou me condenar. Demais. Porque o shortinho térmico, ele comprime tudo e segura as coisas em determinados lugares.
Está se condenando.
Porque na hora de correr também é complicado. Quem já vai com o shortinho já para ventilar.
É como assim complicado, Dino? Não balança desse jeito não, cara.
Não, mas é, se você usar alguma coisa que não tá tão segura ali... Os nossos amigos vão, né? Olá, vão se conversar ali em algum momento. Então, talvez aí nesse prato, nesse caminho aí, eu tô estranho também.
Tá bom.
Eu tô meio gourmetizando, mas é a única coisa que eu uso. Shortinho térmico, papo correr e já era.
Você ainda corre?
Tô correndo.
Tá fazendo quanto?
Vamos lá. Tava fazendo 10 km todos os dias, então tava acordando 5 horas.
Todos os dias?
Todos os dias.
Mas aí não tem recuperação, não. É a canelite, tá explicado, né?
É a canelite, mas aí era porque foi o desafio, né?
Tá bom.
Pra poder preparar lá pra corrida, que não aconteceu. Então agora, o que eu tô fazendo? Tô correndo a cada 3 dias 5 km.
Você tá fazendo em quanto esses 5 km?
Eu faço em...
Seu melhor tempo, você lembra?
Não, 26, 25.
Ah, tá fazendo bem pra caramba.
É, meu pace não é ruim, não.
Você corre na rua?
Corro na rua. Corro no Minhocão, lá perto da de casa, fecha, né? É bom pra correr.
Você já tentou tirar o seu pace na esteira?
Eu não gosto de esteira, não gosto de lugar fechado, cara. É muito entedioso pra mim ficar ali correndo com...
Nem que você botar um videozinho ali?
Então, mas o que é o melhor?
Bota
você respirar... a poluição de lugares diferentes.
Bota na TV câmera e corre ali.
Boa.
Meia horinha na esteira.
Boa sacada, cara.
É, porque você tem que se distrair com algo que você gosta.
Boa sacada.
Né? Você bota na TV.
Você sabe que daqui a pouquinho a gente vai ter um novo ministro do Supremo, né? Flávio Dino tá aí, né? Uma indicação. É um caminho curioso. Eu gosto de ouvir as indicações e as sabatinas dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Conheci a TV Câmara na época do... Acho que era na época do Mensalão, que eu vi a sabatina do Roberto Jefferson. Cara, eu achei o Roberto Jefferson incrível, cara. Desculpa aí, todo mundo, tá?
Incrível. Mas... no argumento, né?
Cara, a dialética desses caras, a retórica desses caras é um bagulho absurdo, cara.
É importante dizer isso.
Eles não ficam sem resposta pra nada.
Que a gente entende como política, assim, as pessoas confundem um pouco.
Uhum.
A política, como ciência política, está falando justamente disso. A forma de argumentação, posicionamento, postura, imposição de voz e tudo mais.
É a arte do convencimento.
É a arte,
né?
De você negociar. Isso é a política. Agora, a política...
A classe política.
Aí é outra coisa. Então, assim, quando a gente está aqui falando da admiração sobre o tema, a rapidez de raciocínio que uma pessoa
não
tem.
Não é
pra
o
fazer
que o cara
resposta,
fez com essa rapidez de raciocínio.
Para construir a resposta dela, porque aí você vai pegar vários políticos aí que são sagazes na resposta e que você fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo?
E te deixam sem tréplica, né? Você fala, não, beleza, ele me explicou.
Você fica meio calado aí, porque o cara falou, nossa, ele explicou direitinho.
Até que faz sentido.
Até que faz sentido.
Caramba, pô, justo.
Vou tem um desvio aí de bilhões, mas faz sentido. Mas, caramba, faz sentido.
Ele precisou, não sabia.
Foi pra ajudar os peixes da bacia de Guanabara.
Ele não sabia, tadinho.
Citei só um exemplo.
Tá bom. Então tá, ó, a gente tem que trazer o Adílio de novo aqui, porque a gente tem que falar sobre a vida. Qual que é o seu prato predileto? Nunca perguntamos isso, não deu tempo, cara.
forma. Nossa, cara, que coisa zoada. Tá
vendo? Como assim? Sabe, tu não tem um prato predileto?
Tenho, mas é muito zoado. É macarrão com feijão.
Nossa, Dílio. E com oferecimento, tá, você tá pau a pau com a Giovana ali, ó, que bate abacate com guaraná.
Ah, aí já é um nível. Isso aí é o que? É vitamina?
Não é, mas... Mas sou obrigado a concordar que abacate com guaraná é bem gostosinho. Assim.
Ah, mas um macarrãozinho com feijão. Ah, nossa, você pega aquele macarrão que você já faz de na geladeira.
Quando eu peço uma marmitola em casa, que vem arroz, feijão, farofa, macarrão, beleza. Agora, botaram o macarrão no prato. Minha mãe fazia isso. Botava o macarrão feitinho na hora ali, dava uma conchada de feijão em cima.
Ah, não, mas não é feitinho na hora. É dormido, aí você esquenta o feijão, que você não tem molho, porque o macarrão já tá
tudo. Macarrão já sugou tudo.
Aí você pega e joga aquele caldinho de feijão. Aquilo lá é uma maravilha pra mim.
Comeria isso todo dia.
Nossa, comeria. Nossa, muito. A fábrica da Marilã, né? Fábrica de qualquer macarrão aí. De
Petit Bon.
Petit Bon, isso. Me coloca, Dona Benta, me coloca lá e eu todo dia vou comer macarrão e o feijão.
Se não tiver feijão, você leva o seu.
É, pois é.
Você leva o seu, pega lá um macarrãozinho e seja feliz.
Obrigado, Guilherme.
Obrigado demais.
Obrigado, cara.
Que delícia.
Desculpa eu ter tido uma história aí muito pequenininha, assim, de
vida. Não, você não é pequenininho. A história de vida dele, realmente, ele não contou, não vem passar
pano pra ele, não. Né?
Os fake flashes muito rápidos ali.
Não, mas é isso aí.
Não, cara, falou o que você brincava na infância. Não falou. É,
não vamos, né?
Não, mas.
A gente tem um tema.
Precisamos abordar esse tema.
Por quê, cara? Eu queria ser presidente.
Cara. Eu não brincava, né, pô?
Eu brincava de discursos.
Todo mundo tinha uma bicicletinha, um carrinho, você tinha um palanquinho.
Isso.
Você tinha um púlpitozinho, assim. Seu pai te fez um púlpitozinho da PB Kids.
Treinei aquela balada. Na mão de mundo, né?
Que beleza.
Muito bom, cara.
Gente, vocês ficaram até aqui. Comenta o que, Adílio? Comenta macarrão com feijão. Quem ficou até aqui, manda pra mim no Teams, manda pro Adílio, manda pra gente no WhatsApp, se vocês tiverem, no LinkedIn, se vocês não tiverem a gente nesse tipo de contato. Mas obrigado quem ficou até aqui. Lembra da Escola da Nuvem que eu falei no começo? Então, escoladanuvem.org, projeto social, pessoas em situação de vulnerabilidade, tutores extremamente gabaritados. Então, ó, aqui, ó, escoladanuvem.org, tá bom? Acessa lá e muda a tua vida, filhão, tá bom? Então, ó, fica bem, hein? Até a próxima. Amo vocês. Nem sempre.
O Da Rede Talk Show é um programa da Da Rede Cast, uma produção da Mídia Marketing Produto. Acompanhe o Da Rede Cast nas principais plataformas de áudio.